Meus amados, nós vamos trabalhar hoje o tema da providência de Deus, baseado nesse texto de Gênesis 46. Nós sabemos da soberania de Deus, Deus está acima de todas as coisas, Deus é soberano, Ele não carece, Ele não precisa da ajuda nem do conselho de ninguém, Ele é autossuficiente. A providência tem a ver com o conselho ou a ordenação de Deus, o governo de Deus sobre todas as coisas. É a ordenação de Deus sobre todas as causas e consequências das coisas, segundo o conselho de sua vontade para a sua própria glória. A providência de Deus tem a ver com o governo de Deus, como Ele encaminha todas as coisas, diz ali, segundo o seu próprio conselho, o conselho da sua vontade, para a sua própria glória. Então Deus, Ele governa a minha vida, a sua vida, governa a vida da igreja dEle, segundo o conselho da sua vontade, que não carece de aconselhamento, né? Não carece de nenhum conselho, mas Ele por si só, por ser soberano, Ele encaminha todas as coisas. É verdade que a providência de Deus, ela a princípio nos impede de enxergar a razão do porquê ou para quê. Não é verdade? A visão de Deus, ela é uma visão eterna. Ele vê a eternidade. A nossa visão é muito limitada. A gente não vê lá na frente. A gente apenas vê o aqui e agora. Mas a providência de Deus, ela age na eternidade. Deus, portanto, governa de maneira que muitas vezes nos espanta, nos dá medo, muitas vezes ansiedade, preocupação, porque nós não sabemos o amanhã. Assim como Abraão foi convocado por Deus a deixar família, a deixar a parentela, a deixar a terra e ir para uma terra que ele iria mostrar. Assim como Abraão, pai da fé, nós devemos também viver e caminhar pela fé. Não pelo que nós enxergamos, mas pelo que nós cremos. E aqui nós temos um exemplo interessante, né? Abraão, Deus manda sair da terra dele e ir para uma terra que é a terra de Canaã, terra prometida. Ele faz isso. Isaac, filho de Abraão, recebe a ordem de Deus para ficar na terra. Esta é a terra, fica aqui. E agora vem Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. E Deus diz, vai para o Egito. Interessante, para um Deus diz, fica. Para outro ele diz, vai. E agora Jacó, achando já na sua velhice, eu creio que eu e você poderia também pensar da mesma forma. Já estou velho, meus filhos estão já criados, eu estou na terra de Canaã, então não há mais nada a fazer. No entanto, Deus, pela sua providência, porque em meio àquela grande fome que acometia a terra naquela época, provê um lugar para que Jacó e sua família, o total de 70 pessoas, tivesse provimento de alimento por vários anos e não viesse a se extinguir aquele grupo que estava se formando, a nação de Israel. Lembrando que quem está contando essa história é Moisés. Em que parte? Saindo do Egito, indo para Canaã, de onde Jacó saiu e foi para o Egito. E agora estão voltando e indo novamente para Canaã. Nós não entendemos totalmente o propósito de Deus. A providência de Deus tem a ver com a sua provisão para que a sua vontade seja cumprida, realizada em nossas vidas. O que a gente vai aprender aqui nesta noite? Versículo 1. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. A reação de Jacó, inicialmente, diante dessa situação estranha, porque Deus disse a meu pai que era para ficar em Canaã, estou em Canaã, mas agora acontece uma situação que todos nós, contudo, vamos sair de Canaã e estamos indo para o Egito. Na mente de Jacó, e creio que na nossa mente também, a princípio, a gente não vai entender isso. Então, qual foi a primeira atitude de Jacó, de Israel? Buscar a presença de Deus. Perceba, é o local onde Deus falou ao seu pai, é o local onde Deus se revelou ao seu avô, e ele vai, portanto, buscar a presença de Deus. Ele vai obedecer a Deus, está obedecendo a Deus, mas ele vai buscar a presença de Deus, porque na presença, na adoração, veja que ele oferece sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. Ele vai cultuar a Deus. Buscar a presença de Deus requer de nós culto ao Senhor. Ele vai cultuar ao Senhor, ele vai buscar a presença do Senhor. Então, muitas vezes, quando nós não entendemos, a melhor, o caminho mais correto é buscar a face do Senhor em adoração. É isso que Paulo diz lá em Filipenses. Não devemos andar ansiosos por coisa alguma, muito pelo contrário, levar tudo diante dele com oração, súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, diz lá Paulo. É isso que Jacó está fazendo. No verso 2, agora nós vemos Deus, tá? Deus, naquele momento de culto a Deus e adoração, há uma teofania, que é a revelação de Deus. Deus revelou a Abraão, a Isaac, vai se revelar também lá a Moisés, através da sarça ardente, são teofanias, né? Hebreus, capítulo 1, diz que Deus se revelou de muitas formas, de muitas maneiras no passado, mas hoje ele se revela através de quem? Jesus Cristo, seu Filho. Vamos lembrar também que Jacó, ele não tinha a Bíblia que você tem em suas mãos, ele não tinha o Pentateuco, ele não tinha os profetas, ele não tinha os salmos, ele não tinha o Novo Testamento, ele não tinha o livro do Apocalipse, mas nós temos. A revelação que ele recebe é uma revelação limitada, mas uma revelação suficiente para que ele pudesse confiar em Deus. O que é que Deus diz a Jacó? Verso 2. Vamos ler? Falou Deus. Deus fala, Jacó responde, eis-me aqui. Verso 3, o que é que Deus diz? Então, disse. Você entende aqui o que é que Deus está fazendo? Quando, no capítulo 12... de Gênesis, Deus chama Abraão, Abraão obedece e sai. No capítulo 15, Deus se revela novamente a Abraão e reitera as promessas, não temas, porque ele sabe a nossa estrutura. E para entendermos a providência de Deus, é requerido de nós confiança nele, nas suas promessas, na sua pessoa. Quanto mais a gente conhece a Deus, mas a gente consegue descansar e confiar no Senhor. Deus revela aqui a Jacó o quê? Eu sou Deus, o Deus de teu pai. O que, é que ele diz? Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Vamos analisar aqui. Primeiro, Deus se revela não como El Shaddai. El Shaddai é todo poderoso. Não como o El Elohim, né, o Deus criador de todas as coisas, mas como o Deus, o El, que se revela ao seu pai. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A gente vai ver isso no Novo Testamento, né? O Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. É o Deus pactual. É o Deus que fez uma aliança com seu avô, Abraão. É um Deus que fez aliança com seu pai, Isaac. Perceba que esse Deus da aliança, ele não abandona aqueles que têm uma aliança com ele, mas ele sempre está ao lado, ele sempre está dando suporte. Então ele diz: eu sou Deus, Deus da aliança, eu sou o Deus de teu pai. Veja, Jacó está saindo da terra que esse mesmo Deus prometeu. O que é que isso nos ensina? Jacó poderia muito bem se apegar ali àquela terra, porque era a promessa de Deus. Mas ele vai entender que muito mais importante do que a terra era o Deus que prometeu a terra. Estão entendendo? Deus prometeu a terra, ele está na terra. Mas nesse momento Deus diz: sai da terra, vai para o Egito. Ele não se apegou à terra. Ele não se apegou à promessa de Deus. Mas ele confiou e se apegou ao Deus da promessa. É como Abraão, quando ele vai oferecer Isaac, que Deus pede. Ora, ele não podia ter filho, só nasce um filho. E Deus diz: oferece teu filho. Ele vai oferecer o filho, mas na mente dele, o que Deus está querendo fazer? Como é que eu vou matar meu filho se não vai ter descendência se eu matar meu filho? Pela fé ele obedece. O que é que ele responde para o seu filho? Jeová Jirê, o Senhor proverá. Desce, porque é necessário. E a gente vai entender o que Deus está querendo fazer. Deus está, vamos dizer assim, colocando esse pequeno grupo de 70 pessoas numa nação poderosa, rica. É bem verdade que com o tempo eles vão ser escravizados, explorados, né, ali por Faraó. Mas é ali que a nação ela vai ser formada. Quanto sai do Egito? Mais de 2 milhões, depois de 450 anos. Entra 70, sai uma nação, 2 milhões de pessoas. Nós não sabemos totalmente nem plenamente o que é que Deus tinha como propósito. Alguns dizem que Deus reserva aquele local ali para que Israel pudesse está livre das influências das nações pagãs vizinhas, né? Mas quando Israel sai, vai ter que peregrinar no deserto 40 anos para que Deus pudesse trabalhar neles e tirar deles a influência pagã do Egito. E aqui nós temos mais uma coisa. Deus diz, ele se identifica como Deus da aliança, né? Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Portanto, é o mesmo Deus que fez a aliança. Depois ele diz: não temas descer para o Egito. Não temas descer para o Egito. Deus, quando ele nos dá uma direção, e muitas vezes a direção que ele nos dá, aos nossos olhos, ela é complicada, ela é difícil, é da gente aceitar, da gente encarar, geralmente é assim, né? Deus quando nos dá uma ordem, um ide, é desafiador, é para crer nele, descansar nele. Mas Deus sempre, quando envia o seu povo, ou os seus servos, para uma missão, para um desafio que vai muito além da compreensão, sempre vem acompanhado da expressão: não temas. Foi assim com o profeta Jeremias, Ezequiel, Isaías, tantos outros. Não temas. Por que Deus está dizendo isso? Porque essa realidade foge à compreensão de Jacó. Mas não temas, não deixe o coração ser tomado pelo medo e pela insegurança. Jacó era homem igual a nós. Mas a outra palavra esclarece um pouco da ordem de Deus. O que é que Deus diz no final? Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. É lá, Jacó, que Deus vai fazer com que 70 se multiplique mais e mais, até chegar a 2 milhões. É lá. É no Egito. Mas o verso 4 é maravilhoso. Vamos ler o verso 4? Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir, certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Qual é a outra promessa que Deus diz aí? Primeiro, ele diz, não temas. Segundo, ele esclarece um pouco. Lá vou fazer uma grande nação de vocês. Qual a outra promessa? Eu descerei contigo. Meu amado, Deus dá a missão, mas ele não deixa a gente sozinho, não. Ele dá a missão e vai conosco. Ele está confortando e, ao mesmo tempo, dando coragem a Jacó. Eu descerei contigo. Não tema, meu filho, eu vou estar com você lá no Egito. É, lembrando o grande poderio econômico, militar do Egito na época. Quem é Israel? Não é nada ainda. É 70 pessoas, famílias ali andando. Poderia ser facilmente exterminada, né? Não, vá lá para o Egito, mas eu descerei contigo. Meus amados, o nosso reverendo, né, Ashbel Green Simonton, que trouxe a Igreja Presbiteriana para o Brasil, depois de formado em direito, né, tinha diante dele várias possibilidades de trabalho, né, de crescer na sua área. Depois de uma reunião de oração na faculdade, ele vai se colocar diante de Deus para fazer a obra de Deus. E Deus diz, vai para o Brasil. Lá para a banda em 1800. Você imagina a imagem que o pessoal lá fora tinha do Brasil, né? Jacaré andando na rua, macaco, tudo mais. E todos chegaram para Simonton. Você é doido. Para aquele lugar, né? É muito perigoso. E ele disse uma frase que tem no diário de Simonton, né? O melhor, o lugar mais seguro para o crente estar é no centro da vontade de Deus. Tenha certeza disso. Você estando no centro da vontade de Deus, Deus supre, Deus guarda, Deus protege. E Simonton vem para o Brasil com esse propósito. E meus irmãos, mais ou menos 4-3 anos de ministério, esse homem vai fundar seminário, está até aí hoje, né? A igreja lá no Rio, tantas outras obras que ele realizou, porque ele se doou inteiramente a fazer a obra de Deus. Eu descerei contigo para o Egito. Jacó estaria no Egito, longe da terra prometida, que Deus havia prometido, mas o Deus que prometeu a terra estaria com Jacó no Egito. Eu descerei contigo e te farei tornar a subir certamente. Então, desculpa, a mão de José fechará os teus olhos. O que é que Deus está dizendo com isso? O que é que vocês entendem aqui? Deus está dizendo a Jacó, a mão de José fechará os teus olhos. O que é que ele está dizendo? Ele vai morrer lá no Egito. Mas ele diz também, e te farei tornar a subir certamente. O que é que ele está dizendo com isso aqui? E acontece depois da morte dele, já José pega os ossos dele e leva para... Exatamente, e coloca lá na terra. Lembra daquela caverna, Macpela, né? É justamente lá em que ele vai ser colocado na terra prometida lá, os restos lá, né? Então, se levantou Jacó, depois da palavra do Senhor, se levantou Jacó de Berseba. E os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos, e as suas mulheres no carro, nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram seu gado, né? Vai todo o detalhe colocado por Moisés. E a partir do verso 7 até o verso 27, nós temos uma grande lista, né, das famílias, os nomes dos filhos de Israel, Jacó, e seus filhos que vieram para o Egito. Ele sai dizendo a família, a família, a família. Vários nomes aqui, quem... Para colocar nome em criança que é bom, né? Tem uma lista. Mas você já pensou por que que Moisés registrou isso aqui, Elton? Pensou, Elton? Teólogo? Por que que Moisés colocou essa lista aqui? Lembre que quem está contando lá é Moisés para o povo que já saiu do Egito. É o povo que está caminhando no deserto para a terra de Canaã, voltando. Então ele está contando aqui, olha, Jacó chegou no Egito com 70. E aí ele coloca a lista daquelas famílias que entraram ali no Egito. Por que ele está fazendo isso aqui? Pensar um pouco. Aqueles que estavam na caminhada com Moisés, quando leem, tomam conhecimento da lista, eles começam a identificar de que família eles vieram. Exatamente, vocês fazem parte do povo da aliança. Vocês fazem parte do povo da promessa. Então nós estamos aqui porque os nossos pais lá atrás entraram, chegaram no Egito. Então nós não somos de ninguém, nós somos o povo da promessa e estamos caminhando para Canaã. O nome disso se chama identidade. E nós somos povo da aliança, povo da promessa. Então nada que está na Bíblia é em vão, né? No versículo 28 em diante, a gente vai ter o encontro de José com seu pai, um encontro emocionante na terra de Gósen. Quando José vai ao encontro dele, se lança ao pescoço dele e chorou assim longo tempo. Imagina esse tempo todo sem ver o pai, o pai sem ver o filho, já o tinha como morto. Disse Israel a José, olha a palavra de Jacó, já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai, subirei a Faraó, saber a Faraó e lhe direi. E o que, que José está dizendo aqui? Ele está orientando seus irmãos. Os egípcios tinham a profissão de pastores, boiadeiro, como algo abominável. Lembra que lá na janta que José deu, eles sentaram na mesma parte dos egípcios. Os egípcios não ficaram parte com eles. Por isso que está aqui no texto. Todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Então José vai orientá-los a quando chegar diante de Faraó, e ele vai perguntar, vocês trabalham com o quê? Por que ele está fazendo isso, Faraó? Ele não é doido não, né? Ele vai colocar a guerreira ali, esse povo chega aqui, né? Não, nós somos pastores, opa, então não vai incomodar ninguém, fiquem aí. Só que com o passar do tempo, a nação vai crescendo, o faraó não é mais o mesmo, né, lá em Êxodo, e começa então a ter medo daquele povo, começa então, de uma forma, né, muito cruel, a eliminar as crianças do sexo masculino, porque tinha medo daquela nação, estava 2 milhões de pessoas, diga aí, era muita gente, não é verdade? Então José diz, olha, quando ele perguntarem, não estavam mentindo, né? Diga, vocês são pastores de rebanho. E aí, com certeza, Faraó vai dar, mais adiante, no capítulo 47, local lá em Gósen, para eles cuidarem do seu rebanho. Essa gente é gente pacata, essa gente não vai criar confusão diante de nós. Mas é interessante, meus irmãos, como a Bíblia Sagrada, ela, em muitas situações, ela prefigura Cristo, né? Interessante que o próprio Senhor Jesus, quando criança, foi com a sua família para o Egito. E há a profecia do Egito te chamei, né? Quer dizer, o que aconteceu aqui com o povo era algo que mais adiante iria acontecer com o próprio Jesus Cristo. Foi assim? Fugiu. Herodes, né? Mandou matar as criancinhas. O pai, então, José, Maria e Jesus fogem para o Egito. E lá no tempo, passa um tempo lá, e quando passa, então, um período de perseguição, eles retornam para Jerusalém, né? O que nós aprendemos aqui quanto à providência? A providência se distingue dos decretos de Deus. A providência se conforma ao conselho de Deus. A providência visa a glorificação de Deus. Decreto é aquilo que ele diz, olha, isso vai acontecer. Providência é como ele vai coordenar as coisas para aquilo que ele decretou aconteça, né? Até chegar naquele ponto. Isso é a providência de Deus. A providência se conforma ao conselho de Deus. O conselho de Deus tem a ver com a vontade de Deus. Então a providência não foge à vontade dele. que é boa, que é perfeita e agradável. E a providência tem no final a glória de Deus. Deus encaminha todas as coisas para a glória do seu santo nome. Aí, finalmente, a providência de Deus alcança todos os lugares. Ou existe algum lugar? Ah, ele não pode agir na Coreia do Norte porque é comunista. Será que existe algum lugar que Deus não haja com a sua providência? Não, claro que não. A providência de Deus alcança todas as pessoas. O próprio faraó, né, na época de Moisés. Diz o texto que Deus diz assim: eu vou endurecer o coração de faraó. Deus, ele age de maneira que não agride. Um momentinho, meu irmão. Que ele não agride a vontade e o agir da pessoa. Até a nossa própria salvação, ela é um ato pessoal meu, seu, particular. Não é Deus que toma a decisão por nós. Somos nós. Mas é tudo resultado da ação do Espírito Santo de Deus, nos vivificando para podermos crer. Então diz lá, a providência de Deus: endurecerei o coração de faraó. Como é que a gente entende isso? Como é que a gente entende esse endurecimento do coração de faraó? Vou levar os irmãos a pensar um pouco. A Bíblia diz que depois de Adão, todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ninguém, absolutamente ninguém, consegue fazer a vontade de Deus. Ninguém consegue agradar a Deus. Ninguém consegue buscar a Deus. A verdade é essa. A pessoa pode ser religiosa, mas ela não consegue buscar a Deus, porque ela está morta em seus delitos e pecados. Sigam meu raciocínio. Quando alguém busca a Deus, isso é o quê? Resultado de quê? Da graça de Deus na vida da pessoa, para que ela busque a Deus. Logo, conclusão: se alguém faz a vontade de Deus, é porque ela está sob, debaixo da influência da graça de Deus. Deus influencia de tal forma que a pessoa faz a vontade dele. E fiquem sabendo disso, que a gente só não peca o quanto a gente poderia pecar por causa da graça de Deus em nossa vida. A graça, ela restringe o pecado. A gente não é tão mal quanto a gente poderia ser por causa da graça de Deus. Se Deus tirar a graça, meu irmão, prepare-se para o desastre. O que ele fez com o faraó? Ele retira a graça dele e deixa faraó entregue a ele mesmo. Porque é que ele tem ódio, crueldade, maldade. Ele não quer fazer a vontade de Deus. Moisés chega e diz: deixa eu ir com o povo. Não. Deus entregou ele a ele mesmo. Isso é endurecer o coração de faraó. Então a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, meus irmãos, a gente fala de doenças, né? Doenças terríveis, câncer, tribulação, luta. Meu irmão, a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ele não ser alvo da graça de Deus. Porque se ele não for alvo da graça de Deus, ele não busca Deus. Ele está perdido, tateando, não sabe para onde vai, não sabe o que faz. Louvado seja Deus pela sua graça sobre as nossas vidas. E é por causa da sua graça que nós estamos aqui nesta noite, para meditar na palavra, para aprender a palavra, é por causa da graça dele em nossas vidas. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.